intervenção? O senhor deputado Pedro Delgado Alves pede a palavra para que efeito?
Dito uma intervenção à mesa para solicitar a distribuição de um documento. Eu solicito que sejam distribuídas as duas informações presididas pelo gabinete do Sr. Presidente, que identifica as razões pelas quais a Comissão para a Comissão para a Igualdade Racial e contra a maneiras, senhores deputados, mínimos, por favor. E a concluir. As duas informações em que dão nota do problema jurídico que existe para o início do funcionamento da Comissão e também para que seja distribuído e também para que seja distribuído a iniciativa que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista há 2 anos solicita na Conferência de Líderes que seja agendada e que sempre mereceu a oposição do Chega e que sempre impediu a aprovação do regulamento que permita à Comissão, que é a única que no país poderia aplicar coimas à prática de crimes e de práticas racistas e que é graças ao boicote de vossas excelências que ela não funciona. Pedia a distribuição dos 3 documentos e farei chegar à mesa.
Faça chegar os documentos à mesa, Sr. Deputado. Para uma intervenção. O Sr. Deputado Pedro Pinto pede a palavra para que efeito?
Para uma intervenção mesmo, nos mesmos termos do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, para dizer que pedi à distribuição também que aquilo que esta Comissão quer para iniciar funções é que se criem mais 28 funcionários naquela Comissão. Uma Comissão que não serve para nada, para alojar os socialistas que ficaram sem trabalho. É isto que o Partido Socialista quer esta Comissão. Da nossa parte, esta Comissão é para extinguir, é para acabar.
O Sr. Deputado vai distribuir um documento, é isso? Muito bem. Faça chegar à mesa, por favor. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Antunes dos Santos, do PSD, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Na Casa da Democracia, na Casa onde o povo está representado, é sempre de salutar podermos falar de democracia, podemos falar de direitos fundamentais, podemos falar da Constituição da República Portuguesa e podemos falar, acima de tudo, da dignidade da pessoa humana, que é isso que deve nortear a nossa ação entre políticos, colocar a pessoa humana no centro da discussão e no centro da ação política. Esse deve ser sempre o nosso norte, o nosso farol, colocar a pessoa humana no centro da discussão e da ação política. E a reflexão que esta tarde aqui fazemos, uma reflexão sobre a sociedade, sobre o poder político, é uma reflexão sempre bem-vinda, como é óbvio. E falando naturalmente de sociedade, estamos naturalmente a falar do poder político, estamos naturalmente a falar de nós próprios, enquanto agentes políticos, enquanto gestores da causa pública, enquanto políticos. E, portanto, nós somos os primeiros a ter deveres. A ter deveres para garantir que temos uma sociedade mais moderada, mais tolerante, uma sociedade onde se possa efetivamente combater a violência e onde se possa efetivamente combater o racismo. Eu julgo que nós, enquanto representantes do povo, temos a obrigação ética e moral de efetivamente transmitir bons princípios, bons valores, para que efetivamente se possa colocar a pessoa humana no centro da ação política. E isso, caras e caros deputados, faz-se de várias formas, mas parece-me que não se faz de algumas das formas que eu de seguida vou elencar. Não se faz adotando discursos divisionistas, colocando uns contra os outros. Não se faz tratando os imigrantes como criminosos. Não se faz culpando as minorias ou as etnias pelos problemas de todos. Não se faz dizendo que o povo turco é pouco trabalhador ou usando o Estado do Bangladesh como arma de arremesso político. Isto faz, sim, evitando discursos de ódio, evitando discursos de violência, evitando discursos de preconceito. Isto não se faz generalizando o insulto, não se faz generalizando a divisão, não se faz colocando portugueses bem contra portugueses de mal, não se faz colocando uns contra os outros. Isto faz com todos, com todos, com todos. Porque A sociedade, o ser humano, as pessoas, todos nós não somos perfeitos. A sociedade não é perfeita, mas nós temos que defender, temos que trabalhar para ter uma sociedade onde possam caber todos. Porque não é essa dicotomia, esse confronto entre os que são brancos ou os que não são brancos, entre os que são católicos ou os que não são católicos, o confronto com base na proveniência geográfica que vai fazer uma sociedade melhor. Porque quem faz a sociedade são as pessoas, são os cidadãos. E ao final do dia o que importa é se são bons ou maus cidadãos ou se são boas ou más pessoas. É disso que se trata, de cidadãos e de pessoas. E só dessa forma, caras e caros deputados, é que podemos defender e trabalhar para ter uma democracia humanista, uma democracia onde a moderação e a tolerância possam reinar, porque o país, Portugal, a sociedade e o mundo sempre evoluíram com democracia, com tolerância e com moderação. Nunca evoluíram com radicalismo, nunca evoluíram com o discurso de ódio, nunca evoluíram com o discurso divisionista de colocar uns contra os outros. Caras e caros deputados, eu penso que ainda vamos a tempo. Eu acredito que ainda é possível construir essa sociedade moderada e tolerante. E acredito que é possível com todos os partidos que estão aqui nesta casa, com todas as senhoras e os senhores deputados que estão aqui nesta casa, porque eu acredito que, independentemente do caminho, ao final do dia, o nosso sonho é o mesmo, é ter um país mais próspero, um país mais justo, uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade mais moderada, uma sociedade mais tolerante. E eu acredito que isso ainda é possível e apelo a que todos, independentemente da origem partidária, independentemente das nossas diferenças e dos nossos combates, que são saudáveis em democracia, apelo a todos para que nos mobilizemos para construir esse país. Porque ao final do dia, todos nós sonhamos com esse país, com essa sociedade, que não pode ser perfeita porque o ser humano não é perfeito, mas pode ser uma sociedade bem melhor. E portanto, senhoras e senhores deputados, eu acredito que ainda há esperança para todos, até para aqueles que já foram bons cristãos no passado, mas que agora que acham que basta ir à missa ou basta bater com a mão no peito para continuar a dizer que são bons cristãos. Não basta, senhoras e senhores deputados. É preciso defender e praticar a mensagem que Jesus Cristo deixou na Terra. É preciso procurar a paz. É preciso procurar a tolerância. É preciso procurar a moderação. E, portanto, mais do que dizer que é um bom cristão, tem que defender e tem que praticar a doutrina social da Igreja e tem, sobretudo, que fazer aquilo que Jesus Cristo disse. Defender a paz, contando com todos. Defender a democracia, contando com todos. Porque a sociedade será uma sociedade melhor se efetivamente as pessoas forem melhores. E é nosso dever, é nosso exemplo de todos nós que temos a honra e o privilégio de representar o povo português, trabalhar para essa sociedade melhor. E isso não se faz colocando uns contra os outros, não se faz discriminando pessoas, não se faz evocando etnias só por motivações políticas, não se faz falar de imigrantes esquecendo o nosso passado de imigração, não se faz pedindo aos imigrantes que saiam do país só porque nos dá jeito para termos mais uns votos. Isso faz, sim, trabalhando com políticas públicas, trabalhando com políticas que possam unir, que possam mobilizar, que possam resolver os problemas da sociedade e que possam fazer com que o nosso país seja efetivamente um país mais justo, mais próspero, um país com futuro. Muito obrigado.
Mais uma vez, a mesa não tem inscrições. Portanto, vamos passar ao encerramento. Não é verdade, senhores e senhores deputados? Parece que sim. O senhor deputado Rui Teixeira está a inscrever-se? Rui Tavares, peço desculpa. Se faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhora presidente. É para uma interpelação à mesa, solicitando a distribuição de documentos. Já hoje aqui dissemos várias vezes, ou falámos de portugueses que nos orgulham, e eu queria dar a notícia à Câmara, através desta distribuição de documentos, de que um concidadão nosso recebeu o segundo maior prémio de ciências sociais no mundo, depois de já ter recebido, pelo mesmo trabalho académico, sob a forma de artigo e depois sob a forma de tese, outros prémios. É verdadeiramente um multipremiado das ciências sociais em Portugal. Gostaria então de distribuir aqui na casa, poderia ser, mas ainda não ganhou nenhum prémio, a notícia de que o nosso concidadão Vicente Valentim ganhou o prémio Sine Rocker 2026. É uma notícia muito recente, pelo livro O Fim da Vergonha, Como a Direita Radical se Normalizou. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Tavares. Inscrições mais uma vez. Portanto, vamos passar ao encerramento. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Se faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhores deputados, o debate de hoje era um debate importante. O debate de hoje era um tema que tínhamos que trazer a este Parlamento também. Porque há anos a mais, há décadas a mais, que escondemos aquilo que se passa no nosso país. Há décadas a mais, batemos com a mão no peito e não vemos o que está a acontecer mesmo à nossa frente. Ainda o ano passado, aprovámos nesta casa uma recomendação para que a nacionalidade dos criminosos fosse conhecida. Enquanto pelo mundo inteiro vamos tendo estudos, dedicações, conhecimentos sobre muito do que a cultura de imigração trouxe de violência contra as mulheres, de crimes contra a propriedade, de crimes de Estado e crimes até de terrorismo, em Portugal continuamos a esconder o óbvio. Pergunto, a Alemanha é um país radical? França é um país radical? A Suécia é um país radical? A Bélgica é um país radical? Então porquê é que lá sabemos a nacionalidade de quem comete crimes e cá não sabemos? É por uma razão, porque a esquerda começou a encobrir, gosta de encobrir e há de acabar a vida a encobrir. A única razão pela qual não conhecemos a nacionalidade e a etnia dos criminosos é porque não querem que saibamos a verdade deste país. A verdade que todos os dias se sente, quer nos campos de justiça, quer noutros. A esquerda quer esconder aquilo que a Europa ficou a conhecer nos últimos anos. É que a entrada massiva de imigrantes, muitos deles sem mínimo de resto e ligação à nossa cultura, representam hoje uma ameaça para a democracia, para o Estado e muito particularmente para as nossas mulheres. Ver mulheres como Isabel Moreira, como a líder parlamentar de verdade do Grupo do Livre, a defenderem, juntamente com a líder parlamentar do Partido Comunista, as mulheres neste Parlamento, quando escondem, quando não conseguem olhar, quando querem ignorar propositadamente que compatriotas suas são violadas, agredidas, mutiladas, perseguidas e assediadas só por uma razão. É que se fossem portugueses, estavam aqui aos gritos. Como são estrangeiros, protegem-nas porque preferem os criminosos às mulheres que são vítimas de crimes. Basta ver, Senhora Presidente, basta ver, agora que caiu, ou está prestes a cair, o regime do Irão, a quem estava ligado o regime do Irão. Basta ver por toda a Europa as investigações ao Partido Socialista Espanhol, as investigações à extrema-esquerda europeia, à esquerda ecológica, para percebermos de onde é que lhes vinha verdadeiramente o dinheiro destes regimes. Por isso não queriam o fim de Maduro, e por isso não queriam o fim dos Ayatollahs, e por isso não querem o fim da Coreia do Norte, porque sabem que há dali que lhes enchem os bolsos, mas isso vai acabar, isso está quase a acabar, está mesmo quase a acabar no mundo inteiro. Senhora Presidente e senhores deputados, o deputado João Almeida do CDS trouxe aqui hoje relatos arrepiantes, conhecidos de todos, de mulheres violadas, isoladamente ou em grupo, mas que os seus governos propositadamente esconderam, porque eram paquistaneses, marroquinos ou sírios. Histórias que nos deviam envergonhar a todos, mas que escondemos porque são os coitadinhos habituais que nós temos sempre de arranjar uma desculpa. A pergunta hoje deste plenário é esta. Quantas mais mulheres terão que ser violadas ou assassinadas para acordarmos para a verdade? Temos que controlar a imigração na Europa! Temos que controlar a imigração na Europa! Devem os negros, os ciganos, os indostânicos serem discriminados? Não. Mas também não pode acontecer que, quando é ao contrário, seja sempre o alvo da discriminação.